possivelmente esse ano faremos algo parecido, neste mesmo assunto, inclusive, tá? Porque lá no Consume a ideia foi congelar por um ano para que fosse revisto, então vamos rever novamente se esse número se mantém, depende do Consume e alguns outros assuntos também. Tá? Então, só para deixar já avisado o motivo e o que temos a ver por vir a ver nesta frente. Eu tenho um informe bastante fresco. Acabamos de receber a informação de que foi aberto o formulário para preenchimento do sistema do EMEG para a renovação do reconhecimento do BCID. Já tinha feito esse informe lá no começo do ano, né, quando eles abriram, na verdade, o processo foi aberto em 27 de dezembro, ou assim, no ano passado. Todas as informações preliminares foram inseridas. E agora, então, a gente tem um prazo de um pouquinho mais de um mês, então até dia 21 de agosto, para inserir as informações restantes. Por que eu estou falando isso para vocês? Essas informações que têm que ser inseridas nesse momento dependem dos docentes. Tá? Para quem já participou, já preencheu aquele formulário que a gente costuma chamar de atributos docentes, são informações que somente os docentes podem nos fornecer. E quais docentes? Todos aqueles vinculados ao DCT. A gente está falando de bastante gente. Tá? O professor Alan já passou, o coordenador do DCT já passou em várias primeiras de curso, já fez esse informe. Né? Então, eu reforço mais uma vez que todos os docentes vinculados ao DCT deverão preencher isso. E o nosso prazo para preenchimento do formulário é 21 de agosto. Então, o prazo dos docentes vai ser um pouquinho antes, que é o tempo para a gente compilar essas informações. Tá? Fiquem tranquilos, vocês vão receber as informações. Eu peço encarecidamente que vocês, na figura de coordenadores de curso, diretores de centro, reforcem essa solicitação. Não é muito fácil a gente ter o preenchimento completo, né, de todo mundo. Então, com reforço, acho que isso ajuda. Tudo bem? Então, tem mais um informe que é meio da presidência, meio da coordenação dos dois bacharelados interdisciplinares, que é o cronograma de revisão dos projetos pedagógicos dos DIs, do BCD e do BCH. Então, a gente tem conversado bastante com as coordenações desses dois cursos para tentar fazer algo integrado, né? Isso é muito importante para que a gente mantenha o espírito do projeto pedagógico da FBC. Então, eu peço para a professora Paula, por favor, que é a vice-coordenadora do BCH, que apresente um pouco da ideia desse cronograma aqui para vocês.
Então, a ideia é fazermos uma revisão conjunta de todos os projetos pedagógicos dos IBIs e da LI que vem sendo proposta, a licenciatura interdisciplinar. O que vai direcionar essa revisão é o novo PPI, que pede que os bacharelados interdisciplinares tenham apenas 35% de disciplinas obrigatórias. Isso afeta muito o BCT e afeta pouco o BCH. O BCH está com 38% de obrigatórias e o BCT está 50%. Com essa revisão do BCT, provavelmente nós vamos ter que entrar em uma negociação em relação a como manter a característica da interdisciplinaridade e manter nossos alunos cursando também as disciplinas de humanidades, os alunos do BCT. E, a partir daí, também adaptar o que for preciso para as LIs. E, assim, mantendo o caráter interdisciplinar, que é fundamental nessa universidade. O que nós estamos propondo, um pouquinho mais abaixo, no quadro de no cronograma, é um cronograma que vamos apresentar. Gostaríamos de saber a possibilidade disso ser publicado, o que vocês acham, porque exige um esforço de coordenações de MDEs, dos conselhos superiores. Então, a ideia é que até novembro as discussões sobre adaptações no projeto para verificarmos o que, que pode ser enxugado nas grades, o que, que vai continuar sendo compartilhado, e fazendo esses workshops também até o final desse ano. Né? Bom, a partir daí, a nossa ideia é que nós teremos uma grade para o PCT, para o PCH e para as LIs no início de 2019, em março, para ser discutido nos NDEs, nas coordenações com a Prograde e finalmente transitar tudo isso para os conselhos superiores a partir de abril. Então, me parece um calendário bem razoável e gostaria de ouvir se alguém achar que precisamos de alguma outra etapa fora essas aqui listadas. Pedro, quer acrescentar alguma coisa?
Obrigada, professora Paula. Posso só complementar, porque não foi mencionado as LIs, eu não tinha feito nenhuma menção. Nós conversamos com os proponentes das licenciaturas interdisciplinares e já agendamos uma reunião com agora os coordenadores pro tempore nomeados, para que a gente consiga fazer uma articulação também com esses cursos que virão, poderão vir a ser aprovados no futuro. Né? Porque a ideia é justamente já aproveitar este momento, né, que estamos repensando profundamente os nossos PIs e trazer as LIs para próximo, para quando, se elas forem aprovadas, elas já terem esse caráter interdisciplinar compartilhado. Por isso, então, a professora Paula mencionou já as LIs nesse momento. Tá bom? Alguém tem algum comentário sobre esse cronograma? Professora Paula.
Não, boa tarde, pessoal. Eu estou achando um pouco apertadinho. A gente está numa discussão no NDE do BCT e está bem difícil, né? A gente está fazendo algumas reuniões vários grupos, mas eu estou achando, eu entendo que ali o primeiro item é a discussão interna de cada curso, e eu não sei se a gente consegue mandar para as plenárias ou para a CG, depois consegue até novembro, né, tentar, não consegue, um mês antes para a CG. Entendo que são discussões nos vários âmbitos, mas não sei se a gente consegue fazer uma proposta mais fechada para novembro.
Acho que, por enquanto, não é uma instância de aprovação, né? Eu acho que a gente está mais falando de discussão, de fato, para tentar fazer esse alinhamento. Porque as instâncias de aprovação mesmo estão lá para o ano que vem, né? Para a partir de maio, certo? Para esse calendário. Acho que a gente pensou, né, durante a discussão, tem essa ideia, a gente sabe, né, o que está acontecendo um pouco nos NDEs, a gente sabe que do NDE para a plenária ainda muita coisa pode mudar, né? Porque também a NDE pode mudar uma proposta plenária também mudar bastante isso, apesar de que, pelo que eu tenho visto, bastante pessoas estão acompanhando a discussão do NDE também, então ajuda. Né? Mas se a gente pensar nesse calendário de junho a novembro, com algumas coisas acontecendo em paralelo, né? Então as cenas comuns deles, por exemplo, as que hoje são comuns, serem discutidas em conjunto. Né? A discussão pode continuar, mas quando a gente está falando de disciplinas comuns, incluir o outro grupo também, por exemplo. Né? Porque senão fica muito complicado. Imagina que a gente, né, vamos supor, o NDE do BCT estão lá discutindo as físicas e as matemáticas, e no NDE do BCH discutindo todas as disciplinas, mas essas específicas que também são compartilhadas com o BCT. De repente vem uma proposta do BCH, a gente não quer. A gente nem pensou nisso aqui ainda. Então, especificamente a gente já falando das temas comuns, acho que é importante ter essa integração. Tem membros dos NDEs comuns, né? Isso também é importante nesse momento. Bom, é uma proposta, né? A gente não vai votar nesse calendário, é uma proposta que a gente tem em mente. A gente pode ir fazendo ajustes nesse calendário conforme a gente vê que o tempo está correndo. Acho mais importante aqui, que eu gostaria de destacar, é a realização desses workshops, né? Eu acho que encontrar os coordenadores de disciplina, encontrar os NDEs para fazer essa discussão conjunta é muito importante. Ele tem que ser um encontro contínuo, não pode ser pontual, porque senão as coisas mudam no meio do caminho e depois eles se perdem. Né? Tem alguma proposta que a senhora fala de empurrar?
É,
é uma coisa que a gente passa numa sessão na UFG, depois numa sessão com o CEP, e a gente sabe que isso tende a demorar. Por isso que a gente já pensou em maio começar a sessão na UFG, que se demorar. Pensando que isso, que as alterações seriam para serem implementadas em 2020. Se a gente não tivesse tempo também, aí tudo bem. Aí a gente vai lá para 2021 e a gente tem mais tempo, né? A questão é que os cursos de formação específica também estão esperando as revisões dos PIs para fazerem as suas próprias. Professor Pedro.
Não, só só queria falar para a Paula que... que nessa proposta, você vê, março de 2019 é que vai ter, é que está elaborada a proposta de grades e articulação entre os PIs. Então, é mais ou menos o que você está pensando, tá? Todas essas outras etapas, discussão das disciplinas comuns, discussão, não tem porquê, não dá tempo para discutir, né?
Sem proposta nenhuma de nenhum curso, nem como discutir os cursos entre si.
Não, mas a gente está tendo reuniões no MDE, encaminha para algum lugar, né? Eu acho razoável, porque você vê que proposta mesmo de grade e articulação, a gente está levando para março de 2019. O resto é a parte da discussão mesmo. Então, primeiro, claro, fazer interna e depois é conjunta, mas né, não estamos pedindo para já vir uma proposta fechada nas reuniões internas.
Ninguém tem nenhuma proposta de consenso. Então, eu acho que ainda vai um pouco. Nós estamos em julho, a próxima reunião é em agosto. Então, eu imagino que no DCT, algumas propostas têm surgido lá para outubro. A gente botar lá para outubro algumas propostas para poder conversar com a plenária, para então voltar para a NDR, para a NDR refletir sobre essas propostas, para depois juntar com o BCH, entendeu? Então, eu acho que é importante a gente estar para a plenária dar os palpites. Nas sugestões de possibilidades de diferentes grades, contar para o MDR, discute. E aí acho que a gente está mais pronto para discutir com o BCH, com a RI e tal. Não sei. É uma proposta. Entendo também que é uma proposta, e que nem uma randa, uma proposta para a gente entrar até ter um foco, né? Entendo nesse sentido. Não entendo mesmo essa proposta. Só não podemos enxergar, está todo mundo muito apavorado com esse prazo, né? Então, não entendemos uma data fixa. Depois dessa data, parou a discussão no MDR. Né? Mas deixando claro que é só uma proposta, eu acho que a gente vai tentar atingir. Se vai conseguir, não sei.
Olá, gente. Boa tarde. Eu também ia passar uma impressão, porque eu acho assim, essa revisão ela é extremamente importante. Então, é claro, a gente tem que ter uma data, aquela, que é o ideal, que é aquilo que a gente quer seguir, que seria bom conseguir. Mas eu acho que essa definição, se a gente vai conseguir ou não, ela depende muito de quanto que essas discussões, né, se elas vão ser congruentes, se como que elas vão andar. A minha impressão, eu sou coordenadora de disciplina de LGBT no BCT, faço parte da coordenação do BCT também, tenho contato com os membros do NDE, o meu filho é que não está sendo fácil no NDE e vai ser mais difícil ainda quando sair de lá, na plenária. Porque é o que a gente, quando você conversa nos corredores, né, tudo bem, conversa de corredor, mas quando você fala, o que você acha disso ou daquilo? Não existe um consenso entre os docentes das disciplinas, existe aquela defesa cada um da sua, etc. Então vai ser algo que a gente vai precisar amadurecer para que isso saia direito. Então, assim, claro, a gente pode tentar seguir, eu acho que os workshops são extremamente importantes, porque você coloca as pessoas ali em conjunto, discutindo, isso é realmente importante. Mas eu acho assim, a gente pode tentar. A minha visão, se eu fosse, né, dar uma previsão, é que eu não acho que a gente vai conseguir seguir, porque parece que vai ser bem difícil no BCT. A gente vai precisar desse tempo para amadurecer, para aquela conversa de fato, falou assim, olha, pode ser assim. Aí você vai conversando com as pessoas, não, você está mais lá, tem isso, tem aquilo, tarará, mesmo antes de uma proposta mais concreta. É, se é para ser entendido dessa maneira, vamos tentar fazer assim? Vamos tentar fazer assim. Mas que ninguém, quando chegar lá em maio, começar aquela pressão, tipo, não, porque senão não vai dar para começar em 2020, a gente vai ter que passar para outro ano e tal. Tá, ninguém gostaria, mas eu acho melhor a gente trabalhar com calma direito para que seja uma revisão madura, inclusive porque a gente vai colocar ali já, né, também nessa discussão. E aí, muito melhor que saia algo muito bem fundamentado com todos os BNs e com a LI, porque isso vai facilitar demais a discussão depois dos específicos, que eu também estou interessada, porque eu também estou lá na coordenação do bacharelado, né, em ciências biológicas. Então, assim, ok, vamos trabalhar para isso. Acho que a ideia é boa, né? Mas sem muito... É, sem essa pressão, a pressão da necessidade, mas assim, né, da vontade de fazer, mas não que seja um prazo, um determinado final mesmo.
Eu gostaria de concordar com a professora Vanessa, destacando que, de fato, o objetivo aqui não é o prazo, né? O objetivo é ter projetos coerentes, congruentes, né, e que fazem sentido dentro do nosso projeto pedagógico. Então, com certeza, o prazo não deve ser o nosso objetivo, o nosso limitador. Tá? Então, só para tentar resumir aqui a história, a professora Paula acha que março, para sair de cada um dos cursos, para em março começar a integração de dois, deixar os workshops para o tempo.
Avaliar o projeto pedagógico biotecnologia. E basicamente, assim, eu acho que muitas das discussões que foram feitas na última reunião da comissão de graduação já foram acatadas, foram incorporadas ao documento que foi enviado. Fiz algumas observações que enviei no relato a vocês. E, de uma maneira geral, eu acho que o projeto está consistente com aquilo que é esperado por um bacharelado dessa universidade. Tem alguns pequenos detalhes que, de conta, coisa assim, que eu acho que deve ser corrigido, né? Precisa ser corrigido antes da aprovação. E, bom, não sei mais o que dizer nesse relato, então, acho que da minha parte é isso.
Obrigada, professora André. Todos receberam a relatoria. Eu agradeço por ter aceitado esse trabalho. Passo então a palavra para a professora Marcela Melagrosso fazer seus comentários.
Pelo site da biblioteca, mas no caso, se os coordenadores quiserem,
a gente tem como passar isso na listagem. A gente tem uma coleção bem significativa de books. São e-books que a universidade adquiriu, então a gente tem um acesso perpétuo nesse material. A gente queria reforçar isso. E a questão, até do que está na análise da Prograde, em relação à bibliografia 3 e 5, o instrumento atualizado ele não coloca mais esse parâmetro, mas o que nós temos conversado com colegas de outras universidades, também o pessoal da Propagem no começo do ano, é interessante a gente manter essa proporção de diversidade de títulos. Há uma... O instrumento novo ele traz algo que é favorável em relação ao número de exemplares, então não há mais aquela obrigatoriedade de um número alto de exemplares por vagas, mas o que a gente aconselha e recomenda ainda, a gente tem procurado seguir ainda, o instrumento é novo, essa alteração é nova, mas a gente sugere até porque fica uma bibliografia mais consistente. Então, a questão de 3 e 5, a gente recomenda que se permaneça. Mas é isso, mas eu agradeço.
Obrigada, pessoal. Mais alguém? Estela.
Eu quero ver ela acertar com o bolo no final da sala, direitinho.
Obrigada, então, professora Marcela. Então, passamos para o primeiro e único item do expediente, que é a proposta de calendário acadêmico de 2019. Alguns podem achar um pouco cedo, a gente está tratando desse assunto aqui, mas gostaria de lembrar que depois da CG a gente passa pelo CONCEP e, inclusive, os conselheiros do CONCEP acham que chega muito tarde lá. Então, quanto antes a gente passar aqui, antes esse assunto é levado para lá. Então, quem vai fazer a apresentação é a Renata.
Eu fiz uma proposta, então, de calendário, todos vocês receberam, né? E eu vou colocar aqui na apresentação apenas alguns tópicos que eu considero os mais importantes, assim, a discutir aqui. Mas se tiver alguma outra pergunta, alguma outra discussão, vocês podem falar. Então, pode ir. Então, o início do primeiro quadrimestre do ano seria em 11/2 e o fim do quadrimestre 14/5. A proposta para os outros anos tem 12 semanas completas, né? Portanto, todos os feriados vão ser repostos. A reposição vai ser como nos outros anos, depois eu vou mostrar, data a data, para que nenhum feriado não seja, né, fique sem reposição. O recesso entre o primeiro e o segundo quadrimestre seria de 16 dias. Neste quadrimestre tem 8 feriados. Eu destaquei aqui 2 deles. O feriado de carnaval aqui, dia 2 a 6 do 3. Por que eu destaquei? Para mostrar que nesse ano que vem o carnaval vai ser em março, vai demorar, né, bastante para acontecer. Porque geralmente é pedido que as aulas comecem depois do carnaval, né? Então, neste ano de 2019, não tem como, né? Senão a gente vai começar, não vai dar, né? Obviamente. Então, por isso, começa antes, isso eu destaquei aí. E o feriado do aniversário de Santo André, 8 de abril, seria feriado, então, em Santo André e recesso em São Bernardo. Ixi, agora eu não sei, eu não coloquei. Tem que ver no calendário, porque eu não lembro.
40 dias depois, né? 40 dias depois.
Não, não era recesso de não, né?
Aí é de maio,
sexta-feira santa?
É, não quero ver santa.
19 de março.
Não, Páscoa. Aí dá pra ir buscar um pouco de março.
Ok? No segundo quadrimestre, então, eu começaria dia 3 de junho. Final do quadrimestre, 2 de novembro. O recesso, nesse caso, do segundo para o terceiro, seriam 17 dias. 7 feriados nesse quadrimestre. Eu destaquei aqui o feriado do aniversário de São Bernardo, né, que é 19 e 20 de agosto, e seria recesso em Santo André, tá? E seria nesse quadrimestre o início das aulas dos ingressantes. Então, os ingressantes ingressariam no dia 3. De junho, tá? No terceiro quadrimestre, então o início seria 23 de setembro, final dia 23 de dezembro. Lembrando que esse final é já com as reposições todas, até o, né? Então são 7 feriados neste quadrimestre. E uma solicitação que a gente teve do professor Léo da PROEC é que no dia 26 do 9, que é o FABC para Todos, um evento, né, grande na universidade, que seja considerado, né, feriado, que não tenha aula nesse dia, reposto, claro, como todos os outros feriados, por conta da grandiosidade mesmo do evento. É um evento de dia inteiro, né, acontece numa quinta-feira e atrapalha as aulas, né? Atrapalha as aulas e também tem bastante participação dos alunos nesse evento, seria um meio de facilitar essa participação também, que é muito importante. Então, todo mundo sabe, né, que o FABC para Todos é um evento aberto para que toda a comunidade conheça o FABC. Então, por conta disso, nesse dia a proposta é que não haja aula, ok? E neste quadrimestre, então, que é o terceiro, seria o início das aulas dos alunos que vêm de transferência externa para cá, tá? Como eu falei, a reposição dos feriados, como todos os outros anos, uns 3, 4 anos para cá, a gente coloca a reposição dia a dia. Então, lá no calendário está descrito cada dia de reposição para cada feriado que é essa reposição. Isso, se a gente atender direitinho, seguir direitinho o que está nesse calendário, não vai ter conflito de sala, conflito de disciplina. Quando há conflitos, é porque não é atendido corretamente. Se é atendido, não precisa reservar sala, não precisa fazer nada. É só seguir assim, ó. Vamos lá, vou explicar um deles aqui aleatório só para entendimento. Por exemplo, vou pegar um que é de segunda e sexta aqui, ó. Segunda e sexta. Feriado dia 8 de abril, tá? Cai na segunda-feira, certo? Então não vai ter aula e esse dia vai ter que ser reposto. Que dia? Esse dia 8 de abril vai ser reposto no dia 10 de maio, que é uma sexta. Nesse dia, tá? Porque se repor nesse dia não vai dar conflito, olha só. Por que que eu escolhi esse dia? Porque existem disciplinas que são dadas de segunda e sexta, tá? Disciplina tem aula de segunda e sexta. Nesse dia, o dia 10 de maio, esse dia da reposição, não é uma sexta, é uma segunda, ok? Se o professor considerar que no dia 10 de maio é uma segunda-feira, porque o feriado era na segunda-feira, e utilizar a sala que era na segunda-feira e o horário que era na segunda-feira, não vai dar conflito. Tudo bem? Porque é a mesma coisa de não existir, não ser sexta, é uma segunda. Se todo mundo seguir isso direitinho, não vai conflitar. Eu escolhi esse dia justamente porque o que acontece? Quando a aula é de segunda e sexta, aquela disciplina oferecida de segunda e sexta, por ser uma sexta, acaba que o professor acha que então ele tem que dar aula como se fosse uma sexta. Aí conflita. Aí vai conflitar. Se ele não fizer isso, não conflita. Todo mundo entendeu o que eu falei? Então, no dia 10 de maio, não é uma sexta. É uma segunda. Se na segunda minha aula era das 8 às 10, eu vou dar aula das 8 às 10. Tudo bem? Se todo mundo seguir isso, vocês como coordenadores e diretores, se puderem explicar, né, para o restante de vocês, não vai conflitar.
Na mesma sala?
Na mesma sala da segunda.
Tudo igual.
Finge que é segunda. Porque se todo mundo fizer isso, não vai conflitar, não precisa reservar sala. O problema é que alguns entendem que é segunda, outros que é sexta. Aí vai conflitar. Aí não tem como conflitar mesmo, tá? E só uma observação que... Oi?
Tá falando, não precisa entender a lógica, obedece que dá certo.
Isso, é exatamente isso. É exatamente isso. Agora aqui, observando que toda reposição que é feita aos sábados sempre é de um feriado de sábado, porque senão é sacanagem com o noturno, né? Vamos supor que o feriado era de uma sexta e eu vou repor no sábado à noite? Sábado à noite tem aula? Não. Então, para seguir essa mesma lógica, toda reposição que ocorre aos sábados é sempre de um feriado que foi no sábado. Para que essa lógica dê tudo certinho, não tenha problema nenhum. Tá bom? A gente, eu acho que ainda fica confuso isso, ainda dá algum problema, né? Mas se seguir essa lógica aí, não dá erro, não.
Renata, okay? É importante vocês pedirem para a gente divulgar. É importante, isso que a Renata está falando, da gente divulgar isso nas plenárias e reforçar, porque a gente passa, às vezes, alguns anos aqui fazendo errado, até o coordenador de disciplina. Não, que a gente não se atenta a isso e acha que vai repor no mesmo dia, isso dá muita confusão.
Dá.
Né? Então, assim, o calendário é divulgado, assim que a gente clica lá no linkzinho, vê, mas nunca olha nesse último quadro. Então, se assim, quando tiver a próxima plenária, depois que o calendário for aberto, sempre está mostrando isso aí, a gente tem sempre professor novo, explicar essa lógica para dar tudo certinho.
É,
também
não tem jeito, dar certo.
O papel da gente ativo nas plenárias é mega importante.
Ah, e aí a gente apanha. Lá a gente apanha porque fala, ai, mas eu cheguei lá, a gente é um professor, tá tudo errado. Não, é que um dos dois não entendeu a lógica do negócio. Tá bom? Alguma pergunta, alguma sugestão?
Ixi, dia 22 de junho está sendo reposto dia 31, né, correto, que é o sábado, mas embaixo, o que são as reposições do dia 8, 9 de julho, 19 e 20 de agosto? Elas não estão em sequência.
Porque vai ter que arrastar o
resto. Não, mas tem que arrastar o resto também, mas tem 31 de agosto, depois tem 29 de agosto, 30, depois 28, depois 2.
Mostra lá
no canal. Só pra não... E você não pode jogar confusão?
Pode não. Então, na verdade, não geraria se todo mundo seguisse isso, porque não interessa se você vai repor o feriado do dia X ou do dia Y. O interessante é você repor. Porque assim, não é que você vai repor aquela aula com o mesmo conteúdo, você vai repor o dia. Então, é independente. É, assim, eu não consigo entender muito a lógica. Se você seguir, não tem nenhum problema.
Sabe por quê, Rafa? Olha aqui. Vai lá no calendário, por favor. Nesses dias que você estava falando, a reposição do Q1. Lá em cima.
Do Q2.
Olha aqui. Tanto faz, na verdade tanto faz, mas é que era do Q2?
É porque assim, tá, com exceção do sábado, tudo em ordem. Mas
eu sei,
Q2,
mas ó,
fora.
Quer ver? Vamos ver aqui. Olha, pera. Tá, aqui, vamos supor. Eu começo a repor. Eu tô repondo aquele primeiro feriado aqui. Só que esse primeiro feriado que eu estou repondo ali é no sábado, tá vendo? Do dia 2. E a reposição começa aqui. Então eu já tenho que jogar aquele sábado para cá. E eu vou ficar vazio aqui?
Não, você pode. Bota na lista que eu vou explicar para ele. Não, até entendi. É que assim, isso é porque assim, tá tudo em ordem, com exceção dos sábados. Só que eu entendi o sábado. Só que tem só alguns dias aí no final do segundo que esses dias por algum motivo não estão em ordem, entendeu? E como todo o resto está em ordem, são só 3 dias que não estão em ordem.
Ah,
pode ajudar,
não, eu posso
pode
tomar
a
ordem.
Acho que pode jogar uma confusão desnecessária.
Sim, sigo. É que assim, na verdade, eu nem ative tanto a isso, porque assim, agora eu tenho a importância na hora. Mas eu não, tudo bem, tá, tem razão. Eu coloco na hora.
Mas eu acho que a tua lógica da segunda e sexta, terça e quinta, esse negócio que você explicou, que eu não entendi. Eu não quero me preocupar, não.
Olha lá. Eu acho que é isso.
O dia
28
tinha que ser na quarta.
É.
Só
ver
tudo o resto
da sequência. Pular aqui, ó. Passar daqui, ó. Pra cá. É que na verdade acho que na hora que eu fui colocar, eu rolei e aí ficou. Não, passar daqui pra cá, ó. Passar esse aqui pra cá. Então esse aqui ficaria na verdade na sexta e esse aqui ficaria na quarta.
Oh, Renata, mas não tem aquela lógica de parto, você que tem segunda e sexta, tem segunda?
Não, isso aí não. Não tem essa lógica. Não, entendi e concordo. Passar pra cá, então na verdade dia 28 ficaria na quinta e dia 29 ficaria na... Né? Tudo bem. Não, diferente, posso mudar isso.
Obrigada, Renata, pelo trabalho, sempre trabalhoso para o calendário, né? Montando esses feriados e tudo. O começo do meu trimestre é muito cedo, começou na semana anterior, para quem tinha de aula por causa do Natal. Desde o dia 11 no dia 4, é muito cedo para a faculdade? Aumento de matrícula, alguma coisa assim?
Não é cedo. É que assim, o que acontece? Geralmente, a matrícula dos ingressantes ocorre no começo de fevereiro, tá? E todo mundo sabe que é um evento também gigantesco. E para não gerar confusão, né, entre os ingressantes e o pessoal já está aqui em aula, e aquele barulho, aquela bagunça, aquela agitação dentro do campus, a gente prefere que a matrícula, pelo menos da primeira chamada, que é uma matrícula muito grandiosa, aconteça no recesso. Tá? Dá para ser diferente? Dá. Só que assim, gera um pouquinho de transtorno. A gente já teve experiência nos anteriores que dá um certo transtorno. A gente precisa de servidores para trabalhar, e aí esses servidores já começaram a trabalhar efetivamente no início do quadrimestre. E fora isso que eu estou te falando, os próprios alunos, mais importante de tudo, a gente tem de uns anos para cá a participação também massiva dos nossos alunos já veteranos no acolhimento desses alunos ingressantes. É um trabalho bem legal que a gente faz, todas as entidades apresentam, e E se não tiver ainda começado as aulas desses alunos, é mais fácil eles participarem, porque eles já estarão aqui, que seria muito próximo do início das aulas, e não estarão em aula. Então, eles conseguem disponibilizar tempo para ajudar nesse evento. Então, é por isso que a gente decidiu começar no dia 11, para não atropelar com a matrícula dos ingressantes e ter um... Dá para organizar melhor, vamos dizer assim. Inclusive
com
os próprios alunos que
vão
começar as aulas
aí. Isso a gente não via no calendário, porque a gente não aprovou a entrada de ingresso, então a gente não sabe.
Eu fiz, na verdade, eu até fiz essa proposta aqui, tá? Eu fiz essa proposta. Não é inviável, no sentido de calendário, né? Mas não seria muito legal nesse sentido que eu estou te falando, porque atrapalharia na matrícula dos ingressantes, que é um evento muito grande. É isso.
E com relação a outros eventos, né? Como é Festa para Todos, ou Simpósio Básico Mental, é muito difícil conseguir fazer atividades tão grandes, eventos tão grandes, durante a semana, sem causar prejuízo às aulas, sem causar prejuízo ao evento, né? Talvez alguns queiram me matar, mas eu ia sugerir talvez a gente fazer no sábado. No sábado, no dia letivo, a gente poderia usar, e acho que contemplaria os Simpósios de Bases ou no Festa para Todos. As pessoas poderiam participar sem prejuízo às atividades outras que eles realizam na universidade. Né? E acho que o Simpósio de Bases a gente tinha pensado em colocar também no calendário, né?
É que assim,
é o último dia do...
no calendário, mas seria um feriado, seria alguma coisa assim? Não. Não seria um dia que não tem aula.
Você fez para todos. É um evento importante que envolve todos os ingressantes. Então, quando é um evento grande da instituição, eu acho que a gente podia tentar fazer os sábados. Porque aí é menos um dia de reposição depois, sem contar que as pessoas que não têm qualquer outro tipo de atividade poderiam, tá? Não precisam deixar.
É uma proposta que a gente pode levar para o PROEC, né? Porque assim, essa data já veio para mim fechada, né? Como é da PROEC, na data grade, acabou vindo, ó, essa é a data do FABC para todos. Teria como a gente fazer uma proposta de calendário, que nesse dia não tivesse aula, você pode levar isso à CG, entendeu? Foi uma proposta que veio da PROEC e a gente está caminhando, mas claro que também depende de votação. E entendo a importância também do simpósio de bases, né? Entendo também ser colocado no sábado, acho que seria realmente interessante. Aquele próximo calendário, que é o calendário de procedimentos que a gente publica, que vem depois desse, né? Nem passa por aqui, mas você pode, a gente pode incluir esse calendário para que fique, né? Principalmente porque é uma atividade de orientação, né?
Só uma coisinha. Eu entendia que o EFES para Todos era legal que fosse um dia que a universidade estivesse funcionando normal, para os alunos do ensino médio verem a universidade. Mas eu falo que a gente não tenha nenhuma atividade de graduação, então aí caracteriza esse fato do evento. Então, ou mantém as aulas no dia, ou pode fazer no sábado. É isso que, para mim, ficou um pouco...
Entendi.
Acho que não era nem para falar, mas só vou falar uma coisa que eu acho que os alunos da escola pública, por eles se deslocaram para cá no sábado, é complicado. Porque tem os ônibus, do banco, da escola, então acho que daí não dá para ser. O simpósio de bases eu concordo, eu acho legal, mas o... Vai complicando, né? Mas eu acho que o vai poder separar todos complica colocar no sábado, porque são os alunos.
Eu acho que
o Alberto
também mudou a...
Ixi.
Aí ele não é observação e complementar aqui da Marcela. Complementando aqui a observação da Marcela, né? Em geral, os alunos que vêm das escolas para o FABC para todos vêm em dia letivo, né? Inclusive os professores acompanham, né? Tem ônibus da prefeitura, etc. Então fica muito difícil organizar um sábado para receber as escolas, né? É considerado uma atividade de dia letivo e de dia de trabalho dos professores que acompanham.
Eu
Deixa eu.
comentário do Cris, Carol, esse ano a gente colocou inclusive o calendário de exposição na frente do calendário acadêmico para depois o pessoal falar que não viu, porque antes era uma outra página. Né? Então tá lá em cima e depois vem o calendário. Bom, tá? A primeira coisa que você vê é o calendário de exposição. A gente pode fazer alguma coisa esse ano também.
E um link separado também no site, né?
É.
No site também tem um link separado.
Eu queria falar só sobre essa questão da UFABC para todos. Eu concordo com a proposta que está vindo da Pró-Reitoria de Extensão, da Pró-Reitoria de Ações Afirmativas, de ser um dia que a universidade se envolva completamente. No sábado tem a questão que já falaram da dificuldade dos alunos vir, mas eu acho que essa questão de parar de ser um feriado talvez pudesse pensar num. Sabe quando a gente faz paralisação, professores que estão numa mobilização, ao invés de ser feriado, deveria ser um dia de mobilização da universidade. Não tem aula de planejamento territorial, de bases matemáticas, de introdução à economia, mas tem aula de UFABC para todos, entendeu? Então todo mundo está dando aula naquele dia, vai fazer chamada, mas a atividade está envolvida na UFABC para todos. Então, talvez fazer diferente, não colocar como, no calendário como feriado. Não sei como é que a gente, as disciplinas colocam isso como atividade da disciplina.
Aí
os alunos vão visitar a aula de laboratório que a gente está dando, misturando coisa química lá, explodindo, aula, tipo, sei lá, essas coisas. Cada um faz um negócio diferente, né? Isso aí é a visão minha leiga de quem faz coisas de laboratório de química. Ou fazendo ensaio de composição de material espectrofotômetro, não sei. Enfim, essas coisas que a gente faz aqui. Mas esse é um dia de mobilização, que a gente inclua eles nas nossas aulas, entende? Pensar um pouquinho diferente, porque eu acho muito interessante a gente parar mais ou menos, fazer uma aula diferente. Ou alguns não vão dar aula, algumas atividades, outros trazer os alunos para cá. Porque essa reflexão que a Paula fez, a gente parar a universidade, aí os alunos não vão ver ela funcionando direito. Mas eu acho que a gente funcionar diferente por conta das visitas deles é muito legal.
Claro que deixa-se, né, um recado, né, as coordenações podem trabalhar
Infelizmente, não dá para pôr todo mundo que tem ideias legais para fazer aula nesse dia e deixar os outros dias, né, normais. Professor Pedro.
Eu queria dizer que eu concordo com a Carolina, que basicamente eu acho que muitas vezes a gente transforma, porque se transformar em feriado, você está desconsiderando aquilo ali como um dia letivo, como, então não vai dar para usar para uma atividade de extensão, não vai dar para usar para nada. E a gente tem que saber contabilizar isso daí. Não é um feriado, não é um feriado, é dia letivo. Se a gente vai dar mais dia letivos do que a gente realmente precisa dar, a gente está dando mais dia letivos do que a gente está dando, né? A gente não tem que esconder essas coisas. Inclusive tem o seu lado bom, que a gente trabalha bastante, tem o seu lado ruim, porque descansar é ótimo. Então, e é importante. Tá? Então, eu acho que a gente tem que saber contabilizar direito. Não pode chamar de feriado no dia que a gente vem trabalhar.
Então, na verdade, como fica no meio de uma tabela chamada imposição de feriados, entendo que gera essa impressão. Mas a ideia é que não fosse um feriado. Mas, prever um dia para repor é justamente aquele docente que conseguir incluir na sua aula uma atividade, ele pode dar uma aula voltada para apresentar todos nesse dia e contar dentro da sua ementa e, portanto, não utilizar o dia de imposição. O docente não conseguir e não dar aula nesse dia, ele usa o dia de imposição. Então, na maneira como está proposto, a gente permite as duas coisas, porque a gente não está entendendo que é um feriado. É um dia onde a universidade está voltada para essa atividade, mas prevendo já no calendário um dia para aqueles que não tiverem como inserirem a atividade nas suas ementas. Né? Deixa eu só, já passo. Só se você está pensando aqui,
você tem. Psicologicamente muda, né?
Não,
porque não é um feriado, né?
Mas então o que a gente está propondo é ter um dia a mais.
Caso
a gente não consiga. Então, caso aquele dia você não conseguiu desenvolver as atividades que você gostaria, você vai ter um dia a mais.
Até sugiro que seja o último lá. Então, eu sei como é que tá, eu não me lembro. Eu não me lembro como é que tá lá. Aí eu posso até colocar ele como dia 23 de dezembro. Né? Como não faz diferença. É que nesse daí não tá. Como não faz diferença nenhuma se qual é o dia da semana e tal, eu coloco ele naquele dia 23 de dezembro como reposição desse dia 26 de setembro.
Carol, sua ideia é sensacional. Eu acho que o termo organização para uma atividade de extensão tão importante é muito legal. Então, se for fazer alguma coisa nesse sentido, pintaria de azul, uma cor diferente do que tem aí, e não coloca na reposição do feriado. Coloca: este dia será dedicado à extensão. Caso algum professor não se sinta confortável em participar da reposição para todos, ele pode repor essa aula no dia 23. Porque é um dia, mas deixa em física, que por exemplo, é o Dia Internacional da Extensão da FPC. Eu acho que ele poderia sugerir para a Valéria aqui, já que eles sugeriram a gente deixar esse dia sem atividades normais de graduação, né? Talvez sugerir de volta para a Valéria que sensibilizasse a nossa comunidade assim, dizendo que as atividades que serão realizadas serão, inclusive, certificadas. Então, o professor que resolver fazer uma atividade diferenciada que envolva atividades de extensão, tanto o professor quanto alunos poderão ser certificados com atividades de extensão. Né? Aí, quem sabe, sensibiliza todo mundo de maneira mais...
De participação.
Né?
Dá uma forma.
É uma troca, né? Você participar, começa a pensar na atividade desse dia, que eu vou fazer com os meus alunos de dentro da universidade.
Da extensão, né? Então, acho que é uma mesma dúvida. A gente passa, né? Professor Carlos. A minha questão é a seguinte: a partir do princípio que eu vejo na UFBC para todos um bom movimento dos alunos, eu acho que a gente realizou, os alunos se envolvem, assim. E acho que é interessante essa proposta para a gente pensar, de fato, um dia de atividades e tal. Eu mesmo, se caísse um dia desses, eu pensaria também, porque eu acho interessante esse vínculo, assim. A minha única questão em relação a isso é a seguinte. Geralmente, a Ordem dos Estudos ela é estruturada em um dos campos da universidade, né? E aí, por exemplo, se cair em Santo André, como é que a filosofia poderia se envolver nisso, né? A gente porque também teria sala de aula para todo mundo lá do lado de Santo André. Então, seria interessante a gente pensar, talvez aí, nessa proposta, como que pode ter uma espécie de ônibus que leva os alunos interessados em ensino médio de um campo para outro. Enfim, tentar... ou fazer nos dois campos, porque às vezes acontece isso, a escola que aqui também não consegue ir até Santo André, mas se tivesse aqui, ela vem em São Bernardo, enfim. Né? A gente poderia pensar um pouco mais nisso, porque eu acho que só no campus vai dar esse tipo de problema.
Mas uma proposta que a gente passa lá para o Eric, né? Nenhum comentário mais? Professora Paula, sobre a proposta de iniciar uma semana antes em fevereiro, foi convencida ou não? A gente tem a proposta ali, a Renata tinha feito as duas de cara, a gente gostou mais dessa. Lembra? Vai capacete em dezembro e tal. E aí a gente foi lembrar que, de fato, esse ano a matrícula foi dia 2, eu acho, de fevereiro. Né? Então, utilizando os ginásios e não mais o piso vermelho, ajuda bastante em termos de infraestrutura, a gente não precisa usar salas de aula e tal. Mas, de fato, a participação dos servidores e dos alunos veteranos ficaria prejudicada se as aulas já tivessem começado. No entanto, a gente sempre dá um tiro no escuro nesse assunto, porque a gente só vai saber, de fato, a data da matrícula lá para janeiro, né, gente? Mesmo agora, a gente falou, não, vamos começar na segunda semana, porque vai que a matrícula é na primeira. Pode ser que a matrícula seja na segunda também. Né? Algo que a gente espera que não aconteça, porque no de fato, a gente não é tão prejudicado assim quanto as outras universidades, né? Porque as outras universidades começam as aulas em março e quanto mais tarde tem a matrícula, menos chamadas eles conseguem fazer, menos eles preenchem as vagas do ingresso. Como as nossas aulas começam em maio, a gente vai fazendo chamadas até preencher. Então, não tem tanto problema para a gente se o SISU, né, decidir que a matrícula é em março. Mas, em termos operacionais, fica prejudicado por causa da pior participação da comunidade. Então, na proposta que a Renata tinha feito, essa proposta que a gente mandou para vocês, coloca lá em dezembro para a gente ver que acaba, de fato, no dia 23, certo? E esse dia 23 aí é o próprio dia da reposição do FFC para todos, né? Tirando o dia da reposição do FFC para todos, acaba no dia 21, tá? Aí coloca naquele outro artigo, por favor, né?
E a reposição já.
Isso. E aí, esse aí, começando então lá na primeira semana de fevereiro, volta para dezembro, a gente fica realmente uma semana antes. O tempo é uma semana antes no começo e uma semana antes no final. É bem isso. A nossa troca é isso. É perder um pouquinho de fevereiro para ganhar em dezembro, né? Ou voltar. Então, por isso que a gente achou que para a Prograde, a matrícula dos ingressantes, a gente acha que vale a pena perder um pouquinho de dezembro e ganhar em fevereiro. Se a professora Paula quiser manter a proposta, a gente pode colocar em votação as duas versões. Acho que não tem. Porque é meio seis por meia dúzia mesmo, né? Assim, e ainda, sei lá, dezembro tem um recesso de fungir, né? Porque quando a gente está falando de carnaval, então o calendário desse ano, por exemplo, fez muita diferença. Começar antes ou depois do carnaval, porque o carnaval são 5 dias de reposição, no final das contas, porque você começa depois do carnaval, você repõe menos no final. Então, muda, você empurra para frente, mas você não empurra no final. Aqui está exatamente na mesma. Então. Podemos voltar para a proposta original, então? Então, deixa eu só resumir aqui as propostas que foram colocadas. Então, com base na fala da professora Carolina, colocar como nesse ano o calendário de reposição antes do calendário acadêmico, para chamar a atenção para as datas, né?
colocar o dia do FPC para todos de outra cor e destacar o calendário de imposições para não colocar, né, não deixar caracterizado como feriado. É, isso acho que serve com relação ao calendário e algumas propostas de encaminhamento, pedir para a PROEC oficializar então como um dia internacional, né, como esse de extensão na FPC, considerar a atuação em ambos os campos e certificar os docentes e alunos que atuarem nesse dia. Resumindo tudo, acho que faltou alguma coisa.
O dia do simpósio de base experimental?
Ah, sim. É, a gente não sabe ainda o dia do simpósio, né? Acho que a gente pode levar a proposta para a coordenação do simpósio, é, da disciplina, para considerar colocar o simpósio no final de semana. Né? Foi a proposta que vocês colocaram aqui.
É,
tem
que se
conseguir,
que a gente deixa no calendário.
Tá. Ainda está, a gente deixa expediente esse assunto, a gente volta com esse assunto na reunião da sessão do mês que vem. Enquanto isso, a gente pede uma conversa então com as coordenadoras da disciplina de bases para prever, ou né, dentro do calendário, seja no sábado ou não, qual que é a ideia deles. Tudo bem então, gente? É, não, a gente vê na semana, na próxima reunião. Não, não, vai para a reunião aqui, na reunião que vem. Eu falei isso, desculpa, eu falei errado. Não, não, para a semana que vem, para a ordem do dia. Para a semana que vem, para a sessão do mês que vem, para a ordem do dia.
É que assim, o simpósio de base acontecendo sábado não interfere nesse calendário, né? Porque o que aconteceria? Sábado ele é dia letivo, não muda, né? Não muda a quantidade de dia, nada disso. É, seria interessante, naquele calendário que a gente faz depois, no calendário de procedimentos, que tem a data da matrícula, a data de inscrição disso, de inscrição daquilo, ali colocar a data exatamente, exata do simpósio de base. Porque daí é uma atividade de graduação, é uma atividade que ficaria dentro daquele outro calendário, né? Mas é, vocês decidem só passar para mim que eu coloco e não tem problema nenhum. Acho
que
seja durante a semana, né? Sendo durante a semana, não sendo durante
no sábado,
é legal colocar. Mas a gente faz essa conversa com eles e traz para a próxima sessão quando a gente coloca em votação o calendário. Tudo bem? Não tem mais nenhum comentário sobre o calendário? Então eu vou agradecer a Renata pela apresentação, na verdade, todo o trabalho, né, que fazer o calendário, ela fez três versões de calendário, a gente escolheu uma para trazer para vocês. Com isso, então, a gente encerra a final da sessão de hoje, não temos continuação na semana que vem, agradeço a participação de todos e todas, boa tarde.